Está começando o Mais Saúde, um programa voltado para o seu bem-estar, com Nayana Badaró. Muito bem, gente, são 7h02. Muito bom dia, seja bem-vindo a mais um sábado especial aqui na programação da 102,9. Você que está acordando agora, você que desde cedinho está ligadinho com a gente, a turma das feiras livres, vocês das centrais de abastecimento, as amigas zona de casa que estão preparando aquele cafezinho gostoso para a família, a você da caminhada, a turma da malhação, todo mundo sintonizado na melhor da região, hein?
102,9!
Só para te lembrar que esse é o último sábado, podemos dizer assim, de maio. Hoje, dia 25 de maio. Olha que bacana, daqui a pouquinho a gente já bate no São João e acabando aí o mês de junho, praticamente a gente já vai naquela reta final de chegada de um novo ano. E a gente, claro, quer aproveitar para desejar um final de semana mais que especial para você onde quer que esteja curtindo a Gabi. Dia 25 de maio é o signo de Gêmeos, a estação é outono, a fase da lua para hoje é minguante. E hoje a gente celebra aí muitas conquistas. Dia do massagista, dia do policial militar, dia da indústria, dia do trabalhador rural. E a todos vocês aí profissionais, parabéns pelo seu dia. Você também que está dando aquele giro em torno do sol, que esse dia seja repleto de paz, luz, bênçãos e muitas felicidades. Estamos aqui, chegando para mais uma edição do nosso Mais Saúde neste sábado. E juntinho comigo ela, a Nayana Badaró, nossa neuropsicóloga. Bom dia, Nay. Seja bem-vindo ao Mais Saúde deste sábado. Tempo nublado, hein?
Bom dia, Bed. Gente, a gente tá ao vivo, hein? Vamos lá, vamos fazer as perguntas. Hoje o tema é TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, comigo e com Vinícius Mendonça. Bom dia para você que tá aí, bom dia, Vini. Bom dia, mamãe, professora, tia, avó, psicóloga. Todos vocês que têm dúvidas sobre o TDAH, manda aqui, ó, para mim. Você também que pode estar achando que tem TDAH, já é adulto, já tá ali na terceira idade, né? Então pode mandar a pergunta para o telefone que Bed vai lançar já já. Vini, bom dia.
Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Então, estamos aqui mais uma vez para conversar com vocês falando a respeito da saúde. Lembrando que iniciamos sempre o programa com as perguntas que vocês enviam para o meu Instagram, vinicius.r.m. Hoje temos aqui 5 perguntas para vocês e não deixem de entrar lá e fazer essa pergunta para mim. Lembrando que as perguntas mais específicas eu respondo em box, perguntas mais generalizadas de senso comum eu respondo aqui. Valeu? Bom dia a todos.
Ok, bom dia. Vamos então aos destaques da semana, hein?
Agora, no Mais Saúde, as notícias da semana.
Para você que tem compromisso, não vá se atrasar, olha a hora, hein? 7h05. Olha, gente, entenda o que é malária, a doença que ocasionou a morte aqui na Bahia após 6 anos sem óbitos, hein? A enfermidade que é transmitida infecciosa causada pela picada de mosquitos infectados. Ainda é considerada como um dos grandes problemas de saúde pública no mundo, já que pode impactar no índice de pessoas que vão a óbito em decorrência da enfermidade, principalmente em alguns países tropicais e subtropicais, onde é endêmica. Conforme dados do Ministério da Saúde do Brasil, os números de diagnósticos de malária diminuíram progressivamente de 2010 a 2016, registrando um aumento no ano de 2017 e voltando a reduzir nos anos seguintes. Foi em 2017, inclusive, que o cantor Tony Salles foi diagnosticado com a doença e passou mais de 10 dias internado em tratamento. Na ocasião, o artista perdeu 10 quilos com a doença. Infelizmente, logo depois, o músico se recuperou e voltou aos palcos com a banda Parangolé. Mesmo com o perigo, a doença ainda é desconhecida por parte da população. Para entender melhor o que seria a malária e explicar as causas e formas, a malária é uma doença ocasionada pelo protozoário, diferente desses outros agentes, bactérias ou vírus. Temos duas grandes espécies principais que causam malária. Uma que causa um quadro mais grave, que pode levar a óbito, e a outra que causa um quadro mais leve. Olha, gente, clínicas de estética oferecem tratamento com plasma rico em plaquetas sem liberação da Anvisa, hein? O uso do plasma rico em plaquetas, além de ser uma das grandes apostas do mercado estético, é fonte de controvérsia. É a base do procedimento apelidado de Vampire Facial, popularizado por Kim Kardashian. E consiste na injeção de uma solução com alta concentração de plaquetas extraídas do sangue e do próprio paciente a partir da centrifugação do rosto. Com a promessa de regenerar as células, esse tipo de intervenção é a grande aposta no mercado de medicina regenerativa. Mas as agências reguladoras do Brasil ainda não bateram o martelo sobre o uso. Olha, a Secretaria de Saúde aplica imunizantes contra influenza e dengue em mais de 40 pontos hoje. A Secretaria de Saúde de Salvador realiza mais edição do sábado da vacina hoje. A população vai contar com vacinação em uma universidade e estação de ônibus e metrô, além dos shoppings, supermercados e unidades de saúde. No total, serão 41 pontos em locais estratégicos para o público-alvo. Então você da capital e você que está indo para a capital, fique atento, hein? Olha a hora para você não se atrasar. 7:08.
Agora no Mais Saúde, você tira suas dúvidas com o professor Vinícius Mendonça. No Momento Fitness.
Vamos que vamos, trazendo o Momento Fitness com o nosso querido Vinícius Mendonça. Olha aí as perguntas, como ele já falou, que está lá no Instagram dele. Vini, mais uma vez, bom dia. Repete o seu Insta aí para a turma que está acompanhando o nosso Mais Saúde.
Vamos lá, bom dia. É vinicius.r.m. Manda lá as perguntas de vocês.
Pronto, e a gente começa trazendo a dúvida aqui, ó. Ou a pergunta do Vitor Carneiro. Ele diz, para emagrecer, o melhor aeróbio é melhor antes ou depois da musculação?
Então vamos lá. Tem muitas perguntas no Instagram, no meu Instagram, nesse sentido, tá? Mas olha só, para emagrecer, temos que ter consciência de um aspecto. O que você come e o que você gasta. Esse é o aspecto número um. Então, se você come muito, não adianta fazer aeróbico ou musculação, que você vai continuar engordando. Mas o que a gente tem que entender? Se você quer dar uma ênfase na parte aeróbica, a sua primeira energia você utiliza para fazer esteira, caminhada, spinning. E a segunda energia para fazer musculação. Mas se você tem como prioridade ganhar massa muscular, pegue a sua energia, aquela que você chegou na academia ou em qualquer ambiente de treino, e use a musculação. Então, isso faz com que, no geral, você emagreça. Agora, lembrando que emagrecimento está associado ao que você come e o que você gasta.
Ok, tem mais perguntas aqui, dessa vez do André Nascimento. Ele diz, à medida que aumentamos a frequência da atividade física, a imunidade também aumenta?
Então, vamos lá. Um abraço ao meu amigo André Sem Barriga. Então, olha só, temos que ter cuidado com relação a isso. A atividade física, sem dúvida nenhuma, aumenta, contribui com o sistema imunológico. Entretanto, para que isso tenha benefício, você tem que pensar que eu preciso estressar meu corpo com o exercício, com a atividade, com o movimento, preciso descansar meu repouso e preciso me alimentar. Então, se esse tripé não estiver balanceado, seu sistema imune vai estar comprometido. Então, a proporção que você faz mais exercício e não utiliza esse tripé, ou seja, não descansa e não se alimenta, essa proporção não vai ser positiva. Você vai debilitar, seu corpo vai ficar mais fraco. Agora, se você faz atividade física e de forma proporcional você descansa seu corpo e você se alimenta principalmente de alimentos saudáveis, sem dúvida nenhuma, a atividade física sabidamente faz aumentar o sistema imune.
Ok, a pergunta agora é do Rafael Serspisca. Ele pergunta, qual a melhor divisão de treino na musculação para quem está iniciando?
Vamos lá. Mais uma vez eu ressalto que temos ótimos profissionais de educação física nas academias, distribuídos em vários pontos, as escolinhas de beach tennis, de futebol, enfim. Então, o seu profissional, quando você chegar, ele vai saber qual é a melhor modalidade. Mas, de uma forma geral, na musculação. A gente geralmente prioriza grandes grupos, porque para você movimentar os grandes grupos, você naturalmente utiliza os músculos pequenos. Então a gente utiliza primeiro peitoral, dorsal, coxa, posterior de coxa, mas geralmente iniciante trabalha com, a gente prescreve exercícios para músculos grandes.
Ok, a Luciana Mendes pergunta, Vini, com quanto tempo de musculação começo a ter resultados?
Essa não conhece. Então, olha só, com quanto tempo? Vamos lá. No momento que você decidiu fazer musculação, você já vai ter o benefício, porque você vai sair do quadro do sedentarismo. Desde 2017, a Organização Mundial de Saúde estabelece que o sedentarismo é uma doença. Então, no primeiro dia que você entrou na academia, você já está vencendo, você já está tendo benefício instantaneamente. Mas em termos fisiológicos, então a gente, no primeiro estágio de qualquer evolução, é você aprender a fazer, é você ensinar o seu cérebro a comandar o seu músculo. E os estudos dizem que em torno de 3 a 6 sessões, você já começa a indicar uma melhora, já começa a indicar qual o caminho mais fácil para que o corpo execute esse movimento. E aí, gradativamente, ele vai hipertrofiar, ele vai ganhar resistência, enfim. Mas, primeiro de tudo, tomou a decisão de fazer atividade física, você já tem a melhora nesse primeiro momento.
Ok, para a gente finalizar esse momento fitness, treino em jejum ajuda a emagrecer? É a pergunta da Fernanda Valente, Vini.
Isso, vamos lá. Sim e não, tá? Então, quando eu falo que tem que ter um balanço energético, então vai dizer, professor, estou em jejum, eu não comi nada. Tudo bem. Mas se você não come, você não tem nutriente, você não tem energia. Então, seu rendimento no treino vai ser menor. Então, se você poderia gastar 200 calorias, 250 calorias num treino mais forte, um pouco mais puxado, se você está alimentado, você por estar em jejum, você poderá render menos, então você vai gastar menos. Mas olha só, um aspecto muito importante é que depende do perfil de cada um. Eu consigo ficar em jejum 12 horas tranquilamente, eu preciso apenas me hidratar. Mas tem pessoas que não conseguem ficar em jejum, então se sente mal, passam mal, literalmente, da hipoglicemia. Então, para o aspecto de emagrecimento, foca no balanço energético diário, comer menos e gastar mais.
Muito bem, esse é o Momento Fitness no nosso Mais Saúde, claro, com o grande Vini, Vinícius Mendonça. Agora 7h14.
Mais saúde, aqui você tem mais qualidade de vida. Sintonize 102,9 Gabriela FM.
E de volta ao nosso Mais Saúde, dessa vez com a nossa querida Nayana Badaró. Naya, é com você.
Bom dia, meus amores. Então, eu adoro estar aqui ao vivo, gente. Quando eu não tô aqui ao vivo, é porque ou aconteceu alguma coisa com as filhotas, né? Que essa turma pega muita gripe, tá sempre... ou porque eu tive uma viagem, alguma situação. Mas, assim, o meu prazer é estar aqui falando, que vocês sabem que eu já não gosto de falar, né? E ainda me deram um microfone. Então, foi o mel na sopa. Hoje, gente, nós vamos falar sobre TDAH, né? Sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade / impulsividade. Então, se vocês tiverem perguntas para fazer, Bédia, a turma manda para que número as perguntas?
Isso, nosso 98829-1029. Você em qualquer lugar do planeta, se quiser participar, é só colocar aí o prefixo 73, tá bom?
Gostei, qualquer lugar do planeta. E se você estiver ouvindo a gente de satélite aí no universo, manda também uma perguntinha aqui que a gente já gosta de bater um papo. Então, vamos lá. Gente, olha só. Primeiro eu vou dizer o que é o TDAH e explicar para vocês, né, qual é a base do TDAH. Porque hoje a gente ouve muito assim, sabe, Vini? Sabe, Bede? Ah, TDAH virou moda. Agora todo mundo tem TDAH. Não tá conseguindo trabalhar, tem TDAH. Não tá conseguindo fazer... Separou, divorciou, tem TDAH. É assim, né? A criança perdeu o dinheiro, tem TDAH. Então o TDAH virou... praticamente aí uma sentença, né, tácita sobre os comportamentos das pessoas. Mas a gente sabe que para cumprir um critério diagnóstico, a pessoa precisa cumprir com todos esses critérios diagnósticos. Não precisa e nem pode ter só um perfil, sabe? Não pode dizer assim, ah, ele é desatento. Ah, já sabia que esse cara era TDAH. Ah, meu marido esquece tudo, esquece data de casamento, esquece de buscar os meninos na escola. Ah, mas deixa o bichinho, ele tem TDAH. Não é irresponsável, não, ele tem TDAH. Então, vamos desmistificar aqui algumas questões em relação ao TDAH, que é um diagnóstico sério, que existe, que é importante que seja diagnosticado o mais brevemente possível, lógico, respeitando a janela desse diagnóstico, porque tem gente aí diagnosticando criança com 3 anos de idade com TDAH. A gente pode gerar uma hipótese, né, sobre o fator de risco que aquela criança apresenta para lá na frente a gente confirmar se existe ou não um diagnóstico. Lá na frente, que eu digo, é após os 6 anos, que é a margem segura para diagnosticar uma criança. Mas a gente não pode sair à torta e à direita aí dizendo que todo mundo tem TDAH. TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, que eu vou explicar para vocês o que é. É grave, tá? Não é uma doença, porque é um transtorno também. Vou fazer essa diferença aqui para vocês. Então, a gente precisa ter responsabilidade enquanto profissionais para não sair por aí distribuindo o diagnóstico de TDAH. E enquanto sociedade, nós temos que ter também responsabilidade para a gente não divulgar a informação errada, para a gente não achar que todo mundo tem TDAH, para a gente não estar tampando o sol com a peneira dentro dos diagnósticos, tá bom? Nem tarde demais, nem cedo demais, porque a vida é na medida. E tudo na medida certa, tudo no bom senso é o caminho aí do que a gente consegue fazer de melhor. Combinado? Então, vamos lá. Misael tá mandando um beijo pra cabeça, gente. Cabeça é nosso amigo Vinícius Mendonça. Misa, beijão pra você, tudo de bom, viu? Vamos lá. Primeiro, o TDAH, gente, ele faz parte do rol dos transtornos do neurodesenvolvimento, né? O transtorno do neurodesenvolvimento, primeiro, o que é desenvolvimento? Né? Desenvolvimento é a capacidade que a pessoa tem de produzir autonomia. Então, eu nasço, a criança nasce ali e ela vai desenvolvendo a capacidade dela de ser autônomo. Ou seja, ela vai desenvolvendo, ou seja, deixar de estar envolvido no cuidado pelo cuidado do outro. Então, ele vai criando a capacidade dele. É porque eu tô aqui falando... Eu esqueço o microfone, meu povo. A pessoa vai criando ali a capacidade de ter autonomia, de ter independência, de fazer por si. Então, a criança vai começando a desenvolver as habilidades sensoriais, as habilidades motoras, as habilidades linguísticas da fala, as atividades ali de raciocínio, de pensamento, de habilidades sociais, ou seja, de convívio coletivo, e vai se desenvolvendo, tá? Vai deixando de estar envolvido no cuidado de um terceiro, vai produzindo o próprio cuidado, vai vivendo e explorando o próprio mundo a partir das sensações que lhe são muito próprias, tá? Então, isso é desenvolvimento. Se acontece alguma questão durante esse período do desenvolvimento, né, que impede ou atrasa o desenvolvimento dessa criança, aí a gente tem algum fator de risco para esse desenvolvimento. Então, se o curso não está indo de forma natural, de forma tranquila, de forma saudável, opa, eu tenho um fator de risco que está impedindo, que está atrasando, que está atrapalhando o desenvolvimento daquela criança. E aí, a gente vai para a investigação. Essa investigação, quanto mais precoce, melhor. Por quê? Porque eu consigo aproveitar a neuroplasticidade, a gelatina do cérebro ali da criança, para trabalhar em cima daquilo que naturalmente ela não trouxe. Então, eu vou mecanicamente, terapeuticamente, trabalhar em cima de protocolos comprovados cientificamente, com especialistas habilitados para cada fator de risco. Fator de risco na fala, eu vou procurar quem? Um fono. Fator de risco motor, eu vou procurar quem? Fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicomotricista, ortopedista, entende?
Educador físico.
Um educador físico, mas o educador físico é para a vida inteira. Você tá entendendo? Sim. Porque quando o terapeuta ocupacional, quando o psicomotricista, quando o ortopedista, ele resolve aquilo ali, quem mantém é o educador físico. Exatamente. Então, o que é que a gente tem? A gente tem fatores de risco que estão ali atrapalhando o desenvolvimento daquela criança. Eu vou para o especialista e trabalho em cima daquele fator de risco, tá? Se eu vejo a permanência dessa inabilidade, dessa deficiência, opa, eu vou verificar se existem outras questões colaterais que cumprem também para um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, eu tenho uma criança com uma questão ali na fala, atrás da fala, uma criança que com 1 ano e meio não fala nenhuma palavra, uma criança com 2 anos que não forma frase, uma criança com 2 anos e meio que fala 2, 3 palavras ou repete sons, né? Ou repete apenas palavras no estilo colálico. Então, eu vou trabalhar essas questões, esse atraso, essa inabilidade, essa deficiência, vou avaliar ali dentro e vou verificar se existem outras questões colaterais. Então, ela tem um problema na fala, mas essa criança olha no olho, ela se comunica através de outras linguagens, entendeu? Ô, Vini, pega pra mim a bateria, o carregador ali pra mim, tá dentro daquela mochila. Ela se comunica através de outras linguagens. Essa criança, ela produz outra forma de comunicação, ela olha no olho, ela mantém esse olhar, é uma criança que pede ajuda, é uma criança que socializa, é uma criança que cria uma comunicação social fluida. Ok, o que é que a gente vai fazer? A gente vai verificar também outras questões dentro disso, né? É uma criança que tem estereotipia, é uma criança que não consegue manter informações. Não, aqui, do lado de cá, ali atrás de você, ó. Que consegue manter outras informações na cachola, é uma criança que consegue organizar o pensamento dela e executar esse pensamento, pensando na reação de perigo, pensando na consequência. Lógico, gente, que tudo isso é respeitando a idade, respeitando os marcos do desenvolvimento, para que a gente tenha uma qualidade observacional sobre o comportamento e sobre a relação dessa criança com a vida. Então, não adianta querer que uma criança de 3 anos, ela tenha uma noção exata do julgamento do outro, porque isso não vai acontecer, porque ela ainda não desenvolveu a teoria da mente. Ou seja, o nosso lobo frontal, que é o responsável pelas nossas funções executivas, ainda estão engatinhando para o desenvolvimento. Então, como é que eu vou fazer uma avaliação e exigir que uma criança de 3 anos de idade compreenda sobre o julgamento social, né? Compreenda ali uma pista social que eu vou dar para ela. Ela pode até compreender, mas ela vai manter essa compreensão? Ela vai repetir isso a nível social, sabe? É uma criança que consegue planejar e se organizar adequadamente nos brinquedos? É uma criança que mantém padrões rígidos? Então, todas essas questões a gente precisa manejar de forma adequada dentro de uma observação para verificar se elas estão em desenvolvimento adequado ou se está acontecendo alguma deficiência nessas habilidades. Então, isso tudo é para dizer que o transtorno do neurodesenvolvimento ele acontece justamente, né, quando existem fatores de riscos que atrapalham o desenvolvimento fluido da criança. Então, a gente precisa compreender primeiro os marcos do desenvolvimento, a gente precisa entender o que é o desenvolvimento e entender também outra questão que é importantíssima, mas é de extrema importância. Transtorno não é doença, né? Transtorno não é doença. A doença, ela tem um marcador biológico ali que determina que, a partir daqui, isso é uma doença. Daqui pra cá, não é doença. Então, vamos lá. Fator glicolítico, né? Pra diabetes. Então, o fator glicolítico da pessoa tá ali em 90. Opa! Né? Estamos ali no ideal, estamos ali no que tá bom. Então, eu tenho um marcador biológico que determina que aquele fator glicolítico ali, a partir de um exame, né, de um exame de sangue laboratorial, eu determino que existe uma doença. Então, o açúcar está em 200. O fator glicolítico ali, né, que é o agente biológico, está ali, ele determina que existe uma doença. No transtorno, a gente não tem isso. Então, no transtorno, a gente não tem um exame de imagem, a gente não tem um exame laboratorial que determine o transtorno, né? Que determine a disfunção neurológica naquele comportamento. Então, o que é que determina a possibilidade de um transtorno? É o rol das características sintomatológicas que são equivalentes àquele transtorno. Então, eu tenho ali um rol, ou seja, uma lista de características. Se o sujeito cumprir com aquela lista de características, aí a gente pode determinar que aquele sujeito tem um transtorno, tá? Agora, fator de risco é diferente de cumprir critério diagnóstico para transtorno. Então, eu tenho perfil, eu tenho um comportamento, eu tenho uma ou duas dessas características. Isso determina que eu tenho um transtorno do TDAH? Não. Isso determina que eu preciso observar meu comportamento, alterar minha rotina de sono, melhorar, fazer atividade física, melhorar as minhas relações, fazer terapia, diminuir o meu ritmo de vida, melhorar a minha qualidade de vida, para, com tranquilidade, gerar uma observação mais segura sobre esses comportamentos ou sobre esses efeitos e sintomas. Mas voltando aqui, a doença, ela é diferente, como eu falei, da questão do transtorno. Então, se a gente tem ali uma doença como a diabetes, eu tenho um exame que determina que aquilo é uma diabetes. Porque eu tenho o quê? Eu tenho um marcador biológico que determina. Então, eu tenho um agente que provoca aquele adoecimento e, a partir daquele fator biológico, daquele marcador biológico, ok, eu tenho uma segurança para dizer, olha, seu açúcar está alto, a partir disso aqui é uma diabetes, enfim. Então, eu tenho aquele fator glicolítico que determina isso aí. No transtorno, eu não tenho. Então, o transtorno, ele é justamente aquele termo guarda-chuva, que dentro dele cabe muita coisa. Mas, né, então, quais são os exames que a gente faz para determinar se eu tenho TDAH? Né? Olha, o exame que a gente tem hoje, muito frequente, muito importante, que a gente tem alta tecnologia nesse exame, é a avaliação neuropsicológica, né? Que se propõe justamente a avaliar os construtos neuropsicológicos, como a memória, a atenção, as habilidades socioemocionais, né? A questão da velocidade de processamento, os níveis de organização do pensamento, de planejamento, como esse sujeito executa isso, as questões adjacentes a esses comportamentos, através da observação dos processos terapêuticos, através da história clínica desse paciente, né? De como esse paciente se desenvolveu ao longo do tempo, de como esse paciente foi na infância, de como esse paciente foi no desenvolvimento escolar, de como esse paciente foi na adolescência, como esse paciente mantém as suas relações, né? Então, existe uma observação cuidadosa, né? Uma anamnese, uma entrevista que a gente produz em cima da avaliação. Existe também o cuidado com a história clínica desse paciente. Quais são os fatores que atravessaram a vida desse paciente, como abuso e uso de drogas, falha nas manutenções das relações emocionais. Ah, é uma pessoa que casou 5 vezes, é uma pessoa que tem 5 filhos e com 5 mulheres diferentes, é uma pessoa que toda hora está num emprego diferente, é uma pessoa que não consegue terminar um curso, é uma pessoa que fala muito, né? Que atropela a informação do outro, que não tem respeito com o tempo, que não gerencia bem as próprias emoções, que não gerencia bem o próprio tempo, que está sempre em dívidas, que não consegue se organizar financeiramente. Então, a gente tem isso tudo, tem que estar junto, né? Ai, meu Deus do céu, de 5 anos para cá eu não consigo me organizar financeiramente. Bem, sinto me informar, entrou pro clube porque ninguém está conseguindo se organizar financeiramente. Mas isso gera outras questões. Então, a pessoa fica mais estressada, dorme menos, não tem dinheiro para pagar uma academia, se dá muitas desculpas, não consegue terminar uma faculdade, não consegue manter o trabalho, acaba tendo crises de ansiedade. Então, existe todo um aspecto global aí que pode não ser um TDAH. Né? A gente vive hoje numa sociedade que é uma sociedade que ela é atravessada pelo imediatismo. A gente vive numa sociedade hoje que pouco me importa se você tá bem, se você não tá. Eu quero que você produza. Ó, Vinícius, eu tenho esse horário aqui que você marcou comigo de 8 horas da manhã. Poxa, você tá gripado, mas é o único horário que eu vou ter. Ou seja, eu quero que você produza, eu quero que você esteja lá, Vini. Porque o problema de estar gripado não é meu, é seu. Entendeu? Então a gente está falhando no que há de mais importante. Sabe? Que é no olhar sobre a vida, mas não só sobre a nossa. Sobre a vida coletiva. Sobre da exaustão do outro. Eu não permito falhas. Por quê? Porque eu não permito em mim, eu não vou permitir no outro, porque a coisa precisa acontecer, as coisas precisam. A engrenagem precisa se manter ativa. E aí as pessoas estão, de fato, mais ativas. As pessoas estão com menos memória. As pessoas estão prestando menos atenção. Mas isso não necessariamente é um transtorno do neurodesenvolvimento. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, o transtorno do neurodesenvolvimento, ele é exatamente do neurodesenvolvimento. Ele está lá no desenvolvimento. Ele não acontece aqui, depois que eu me divorciei, com 40 anos. Ele não acontece aqui, com 30 anos, quando eu não consegui aquele emprego que eu queria e eu deprimi e não consigo mais manter uma relação com a vida adequada. E comecei a beber mais, comecei a sair mais, a dormir menos e tô me vendo atrapalhado com a vida. Entende? A gente tem que também parar e analisar qual é o caminho que a gente anda trilhando, ao invés de dar nome, diagnóstico para isso. Né? Então, só para... Gente, eu vou falando, viu?
Tá ótimo. Tem perguntas aqui, viu, Nay?
Então pode fazer, porque se me deixar aqui, eu invado o programa do chefe.
Bom dia a todos, me chamo Eliane, tenho 47 anos, como foi falado aí sobre TDAH, tenho todos os sintomas, não consigo prestar atenção nas minhas atitudes na faculdade, nas tarefas, as demoras, fica pior ainda quando estou em casa, sou muito inquieta, agora impossivelmente, e muitos outros sintomas. E eu nunca fui ao médico. O que é que você aconselha, Nay?
Olha só. E ao médico. E ao especialista. Porque o que acontece? Eu não posso negar para vocês que eu também sinto alguns sintomas. Porque é como eu estou dizendo. Nós vivemos uma vida hoje que é propícia para todos esses sintomas. Entendem? Mas a gente também não pode negar que existem pessoas que já nasceram com esses sintomas e que precisam de uma avaliação, né? A gente não tem hoje pelo SUS neuropsicólogos que avaliem, que gerem uma documentação adequada, com os instrumentos adequados, porque a gente tem uma tecnologia hoje que é uma tecnologia que propicia uma avaliação adequada, né? Mas você precisa estudar para isso, você precisa ter técnica para isso e know-how para isso. Mas você pode procurar no CAPS, né, o psiquiatra do CAPS. O psiquiatra, ele também é um profissional, também, porque não só o psiquiatra, porque essa avaliação é uma avaliação que não é feita pelo psiquiatra, é uma avaliação feita pelo neuropsicólogo, eu falo da avaliação neuropsicológica, tá bom? Mas o psiquiatra, ele também é um profissional gabaritado, tecnicamente, para diagnosticar o TDAH, tá? Só que o que é que acontece? Não adianta você passar um protocolo prontinho ali e dizer, preenche aí. Aí a pessoa vai lá e preenche. Ah, sim, você tem TDAH. Pera aí. E o histórico dessa pessoa, sabe? Era uma pessoa... Como é que era essa pessoa na alfabetização? Como foi a pessoa ali na primeira infância? Sabe? Qual é o histórico familiar dessa pessoa? Porque assim, ó, o TDAH, como todos os outros transtornos do neurodesenvolvimento, que são 6, os transtornos do neurodesenvolvimento, eles são de alta herdabilidade, tá? Essa alta herdabilidade, ela tá lá na nossa genética, porque nem tudo que é genético é herdado. Então, nós temos o nosso conteúdo genético, que é individual, é íntimo, que é único, tá certo? Que a gente tem lá. Dentro desse nossa genética, a gente tem fatores de alta herdabilidade para transtorno do neurodesenvolvimento. Então, dentro da nossa genética, dentro da condição, por exemplo, do TDAH, nós temos uma média de 87% de herdabilidade. Os outros 13%... são questões de mutações individuais genéticas ali. Então, de repente minha mãe tem dois fatores de risco, meu pai tem 3 fatores de risco, quando juntou ali, veio para mim o TDAH. Isso pode acontecer? Pode. Entendeu? Mas eu posso herdar completamente de um dos pais. Porque o fator de risco para o TDAH ele é de alta heredabilidade genética. Então a gente chega a 87% de chance, se você tem TDAH, do seu filho ter TDAH. É muito alto, entendeu? Então quando a pessoa me pergunta, Nai, eu tenho muitos fatores de risco. Quando você fala, ah, eu tenho uma memória operacional, que é aquela memória de recente, sabe? De que a gente pensou em uma coisa e daqui a pouco a gente esquece. Alguém me passa um recado, eu esqueço. É, eu falo, ai meu Deus do céu, eu ia fazer o que mesmo agora? Aí eu esqueço. Eu não consigo manter uma curva atencional saudável, adequada para manter um estudo, para manter uma informação ali numa palestra ou numa conversa. Eu sou uma pessoa que começa uma coisa na minha vida e nunca termino. Eu sou uma pessoa que tenho falhas nas minhas relações sociais porque eu canso, sabe? Eu não consigo manter. Eu tenho altos e baixos na regulação emocional. Eu tenho questões que são muito variáveis na minha vida. Eu acho que vale a pena, sim, minha amiga, você fazer uma avaliação neuropsicológica. Ou, se eu não tenho condições agora de fazer uma avaliação neuropsicológica, porque é uma avaliação cara, eu posso ir no psiquiatra, que também é um profissional adequado para a realização desse diagnóstico. Vini?
Eu tenho uma pergunta, Nai. Então, vamos lá, déficit de atenção e impulsividade. Para o diagnóstico fechar, eu tenho que ter os dois? Ou eu posso ser diagnosticado só com um? Eu tenho um déficit de atenção, mas eu não sou impulsivo.
Perfeito. Ah, bota aqui. Massa. Show de bola. Então, o transtorno de déficit de atenção, ele tem tanto os níveis de gravidade dele, tá? Quanto o tipo de TDAH. Então, não adianta você dizer para uma pessoa assim, ó. eu tô com frio. Não adianta uma pessoa virar e falar assim, ah, não, eu tenho TDAH. Eu fui no médico e o médico falou que eu tenho TDAH. Bem, é o que o médico pode fazer por você. É lhe dizer que você tem TDAH. Mas quem vai lhe dizer qual é a gravidade desse TDAH? Quem vai lhe dizer qual é o tipo desse TDAH é o profissional que vai fazer a sua avaliação. Então você vai numa psicopedagoga que consegue fazer a sua avaliação, uma neuropsicopedagoga. Você vai numa neuropsicóloga que vai fazer uma avaliação neuropsicológica, que é diferente da avaliação da pedagoga, da psicopedagoga. E aí a gente vai avaliar dentro desse TDAH. Primeiro, tem TDAH? Tem. Cumpre com critério diagnóstico? Cumpre. Ok. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é verificar qual grau de prejuízo que tem esse TDAH, sabe? É um TDAH moderado? É um TDAH grave? É um TDAH que está impulsionando esse sujeito ao uso de álcool e outras drogas? Que está impulsionando esse sujeito a pensamentos suicidas de forma frequente? É um TDAH em que essa criança ela está se machucando muito, não está tendo noção de perigo? Sabe? Então a gente vai avaliar esses níveis de prejuízo e a gente vai avaliar qual é o tipo de TDAH. Então nós temos TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, hoje barra impulsividade. Dentro desse TDAH, é o do tipo desatento, ou seja, cumpre apenas com falhas desatencionais? É um sujeito que tem a curva atencional muito abaixo do esperado para a idade, escolaridade, para a vida dele? Sabe? É um sujeito que a falta de atenção dele prejudica a vida cotidiana, as atividades ecológicas da vida dele, mas ele não é uma pessoa impulsiva. Pelo contrário, é uma pessoa que consegue organizar o pensamento, que consegue planejar a vida dele, que ele consegue... Ok, vamos lá. TDAH está confirmado. A gente gera a hipótese de TDAH do tipo desatento e faz uma manutenção terapêutica para confirmar isso aí, tá? TDAH do tipo hiperativo barra impulsivo. Não é desatento, dá conta de tudo, mas tá fazendo sempre tudo ao mesmo tempo, entendeu? Não consegue se manter nas relações porque ele não consegue parar, tem mil ideias ao mesmo tempo, tá sempre em atividade, sabe? Tá sempre viajando, tá sempre construindo situações na própria vida, né? Tá ali no jantar da família, mas tá com três pessoas no telefone já marcando coisa para amanhã. É uma pessoa que não senta na vida, que não se acomoda na vida, sabe? Mas não é desatento. Então eu tenho TDAH do tipo hiperativo barra impulsivo, tá? Mas temos também, que é o mais comum, tá? O mais comum é o TDAH do tipo combinado. Por quê? Porque, em geral, pessoas hiperativas, elas têm um grau maior de possibilidade de serem desatentas. Tá? Existem os três tipos? Existem. Mas o mais comum que prevalece na literatura, ou seja, no, nas pesquisas científicas, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade do tipo combinado. Nayana, o que é que vai determinar aí o grau de gravidade disso aí? É o grau de prejuízo na vida desse sujeito. É o quanto esse sujeito ele consegue gerar uma manutenção na vida dele adequada, mesmo com o diagnóstico. Eu tenho pacientes com TDAH que não fazem uso de medicação. Por quê? Porque fazem terapia, porque fazem atividade física. Vini, atividade física é remédio para tudo, é ou não é?
Com certeza. Com certeza. É importante ressaltar que assim, a atividade física tem um aspecto da neuroplasticidade, então assim, já sabe que os hormônios, alguns hormônios através da atividade física são moduladores do seu cérebro, como você ajuda a focar. Agora, o que é importante nisso? É que você faça uma modalidade que você goste. Porque muitas vezes a pessoa ele não é focado. Mas ele está numa modalidade que ele não se encontra. Perfeito. Ou porque o ambiente não está favorável. Ou porque a habilidade motora dele não é adaptada para aquele nível que ele está. Então, esses são alguns aspectos importantes para quando você inclui a atividade física nesse aspecto. E um detalhe, eu estava pensando. Trabalhei um tempo como professor escolar. Educação Física Escolar do São Jorge. E falando aqui, eu lembrei de uns 30 alunos. Agora, eu disse esse conceito. Agora, assim, muito habilidosos. Agora, na hora que parava para conversar, sentar, para a gente conversar algum tema, ele não parava nem o olho. Ele ficava rodando assim, parecendo um peão. E o que era interessante? Ele, de forma de habilidade, motor, ele era muito bom. Ele era mais acelerado do que a própria máquina. Então, assim, só que naquele período que eu trabalhei na educação física escolar, você não tinha esse diagnóstico, você não tinha esse conhecimento para você identificar e até usar um método diferente, né, para compreender ele. A gente tinha mania de estereotipar logo, esse menino é danado demais. E aí criar alguma forma de, até de forma indireta, né, não incluir, porque ele acelerava demais o processo. Mas, enfim, é importante que a gente vá aprendendo e utilizando isso no nosso ambiente de trabalho de forma geral, né?
É importante a gente ter essa noção de quais são esses sintomas, que é uma coisa que eu vou falar agora, porque às vezes a gente, não sei, por exemplo, você já teve situações como professor em que você viu que aquele aluno, ele tinha tudo para ir na frente, só que a família era altamente disfuncional. E aí a criança tinha um comportamento disfuncional, mas não porque ele tinha TDAH, mas porque ele tinha um ambiente familiar disfuncional, sabe? Um pai alcoólatra, uma mãe negligente, um pai e mãe passando por processos de separação, pessoas, pais mais envolvidos consigo mesmo, com o trabalho, com aspectos internos, do que com o próprio desenvolvimento do filho. E essas ausências familiares, esses vazios familiares, eles são também gatilhos para comportamentos disfuncionais, mas não necessariamente trazem um diagnóstico de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, sabe? Às vezes, trazem situações muito mais graves do que o TDAH, que nós temos, que são transtorno de personalidade, que são iniciadas ou eclodidas lá na adolescência, que isso é tema para um outro momento, mas que são de alta gravidade, porque são situações agudas. A coisa acontece, explode quando você vê o adolescente já tentou suicídio, o adolescente já se cortou, o adolescente já entrou em questões de uso e abuso de álcool e outras drogas, né, em situações socialmente perigosas. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado com a visão que a gente tem sobre aquela criança, porque nem tudo é diagnóstico, né? Quer dizer, pode ser um diagnóstico, mas nem tudo é TDAH. Né? Nem tudo é TDAH. Então, por isso que quando a gente fala em transtorno, a gente fala em observação clínica do sujeito. Então, qual é a história clínica desse sujeito? É um sujeito que tem uma família disfuncional? É um sujeito que que apresenta comportamentos clinicamente adversos? Né? Qual é a situação daquela criança? Uma coisa que você falou assim, menino super, né, capaz e tal. O TDAH, ele não tem uma correlação com a questão da inteligência, tá? Então, assim, ah, tem TDAH, ah, você sabe que esse menino era burro? Gente, eu ouço isso de pai dentro de consultório. Aí eu falo, epa, peraí. Porque também eu não sou uma pessoa, gente, carinhosa, assim. Não sou. Sou muito objetiva, eu faço o meu trabalho, tenho que fazer o melhor que eu consigo. Mas eu sou muito objetiva, assim, sabe? E diagnóstico não é uma coisa que a gente possa brincar com ele, né? E a gente tem que desmistificar os pais e, assim, dar uma cortada, porque fica muito, é muito mais fácil você virar e falar, ah, mas eu era assim e dei certo. Você deu certo como? A que custo? Com essa grosseria, né? Com essa visão de mundo que você tem, com esses vazios que você deixa no seu na sua família, no seu filho. Eu acho que não deu certo. Deu certo em que aspecto? Porque você consegue sustentar financeiramente? Isso não vai dar certo. Dá certo é ser feliz, né? Na maioria dos dias, né? Porque nem sempre a gente consegue, mas enfim. E aí eu corto, sabe? Falo, epa, peraí. Olha só. TDAH não é sinônimo de falha no desenvolvimento intelectual. Pelo contrário. Pelo contrário. Tenho muitos pacientes que são inteligentíssimos, acima da média, que tem comorbidade aí com TDAH. Que a gente chama de dupla excepcionalidade, se tiver uma altas habilidades. Mas tem crianças que não têm altas habilidades, mas que são muito inteligentes e que estão dentro do transtorno do TDAH. Sabe? Que tem um raciocínio rápido, velocidade de raciocínio, boa resolução de problema, estão ali pensando. São pessoas que conseguem se desenvolver bem quando bem tratadas, quando bem acompanhadas, quando bem terapeutizadas. Mas, só aproveitando aqui o finalzinho do nosso programa, para falar um pouco dos sintomas, porque sintoma é uma coisa importante, porque o sintoma, quando a gente conhece o sintoma, a gente gera alerta sobre o comportamento daquele sujeito. Então, quando a gente fala em desatenção, né, vamos falar primeiro de desatenção, que ele vem primeiro no transtorno, a gente fala da frequente falta de atenção em todas as atividades, mesmo em atividades prazerosas. Entendeu? Então, assim, ah, não... Ele, não, mas ele tá aqui, ele consegue, ele tá ali, ó, prestando atenção. Aí quando você vai ver o que é que ele tá prestando atenção, ele tá prestando atenção no streaming, num vídeo de videogame, no celular. Gente, a cabeça daquela criança tá a 1000 por hora, só o corpo tá parado. Mas a hiperatividade de raciocínio, de pensamento, de elaborações, tá a 1000 por hora, entendeu? Então, ele está desatento ali, porque se você chamar, ele não vai lhe ouvir. Então, ele continua sendo desatento. Comete erros por detalhes. Então, assim, vai fazer uma coisa, tá ali, revisa uma, revisa duas, revisa três. Viu que tá tudo bem. Quando outra pessoa vai ver, tem um erro aqui, outro ali, passou batido. Porque o padrão de atenção é um padrão que oscila. Ele vai, ele mantém ali, mas tem uma curva... um declínio negativo, ele volta, presta atenção de novo, né? Tem dificuldade em manter o foco por muito tempo. Então, tá presente, tá ali assistindo o filme, ele vai, pode até ficar 2 horas ali assistindo o filme. Mas o pensamento já foi 10 vezes em 10 lugares diferentes, já organizou a lista do mercado, já pensou que na segunda-feira tem médico, já não sei o que, aí volta pro filme, mas tá ali parado. Mas o pensamento já foi, essa é a desatenção. É diferente daquela pessoa que tá assistindo o filme, que tá ali se balançando todo, que levantou, foi pegar uma água, que deu stop pra poder lanchar, que fez não sei o quê, que deu stop pra ficar mexendo no celular, ou que tá mexendo no celular e prestando atenção no filme ao mesmo tempo, entendeu? Então, assim, o desatento, ele tem também uma dificuldade em organizar as tarefas, porque ele se perde nas tarefas, né? Porque ele não presta atenção no nível de organização, é engraçado. Porque às vezes chega o paciente assim... Hoje em dia chega mais sabendo sobre o TDAH. Mas há, sei lá, 10 anos atrás, eu vou fazer agora... 18 anos de formada. Há 10 anos atrás o povo chegava e falava assim, ó Vinícius. Ah, eu acho que eu tô com Alzheimer precoce. Como, menino, você tá com Alzheimer precoce? Vamos avaliar, vamos. Não, porque eu boto a chave do meu carro aqui e daqui a pouco procuro, deixo de sair porque eu não acho a chave do meu carro. Ah, eu boto um documento em tal lugar, guardo um dinheiro em tal lugar, só vou achar meses depois, eu não tô bem, eu tô esquecendo dos compromissos, não sei o que e tal. Ah, eu tô com Alzheimer, precoce. Surge pessoal com 50 anos, sabe? Jovem ainda, ativo, tal. Aí você vai avaliar completamente desatento. Você vê que cumpre com o rol da desatenção, sabe? Vê que assim, que é uma pessoa que não se percebe aos detalhes, que não tá ali preso à organização, a um planejamento adequado das coisas. E vai, porque chega em casa com 300 pensamentos ao mesmo tempo, vai botar a chave em algum lugar, porque são pessoas desorganizadas, não são pessoas que mantêm um padrão de organização, e não tem um lugar fixo para colocar uma chave, não tem uma pasta fixa para colocar documentos, porque acha que vai se achar na própria bagunça e não acha. Se perde, gera níveis de estresse, e aí acontece o quê? Retroalimenta. Uma coisa vai alimentando a outra. Então, quanto menos atenção eu tenho, menos memória operacional eu sou capaz de produzir, obviamente. Porque eu preciso prestar atenção. Ó, gente, quem não presta atenção não tem memória. Porque se eu não presto atenção, como é que eu vou gerar conteúdo para gerar memória? Se eu não prestei atenção, se eu não absorvi o conteúdo, como é que eu vou ter memória sobre aquilo? Entende? Mas isso nem sempre é diagnóstico, gente. Nem sempre é um Alzheimer, nem sempre é um TDAH. É essa vida maluca que a gente tá vivendo de querer ter alta performance em tudo. A gente quer ser bom na atividade física, né? A gente quer estar mentalmente são, a gente quer estar mentalmente bem, a gente quer estar rico, a gente quer estar bem profissionalmente, a gente quer estar com estrutura familiar organizada, a gente quer tudo e a gente está enlouquecendo dentro desse imediatismo. Por quê? Porque a gente não está parando para fazer o caminho inverso, a gente está fazendo o caminho de fora, a gente não está fazendo o caminho para dentro, a gente não está se organizando aqui, nem aqui primeiro. Gente, eu apontei para a cabeça e para o coração, para os ouvintes da rádio, tá? Então, a gente está produzindo comportamentos impulsivos porque eu quero consumir. Eu quero ter, eu quero viver, eu quero experimentar, eu quero ter prazer. Isso tudo aqui é imediatismo, porque se eu não tenho um planejamento para que a coisa aconteça, eu vou viver a coisa.
É porque a rede social impulsiona a gente a ter um ritmo diferente, né?
E se eu não planejo a experiência, eu vou experimentar aquilo, aquela experiência, vou experimentar, mas eu não vou viver realmente aquilo, porque eu vou gerar menos memória sobre aquilo, porque eu tô vivendo no automatismo da coisa, sabe? Eu não tô sentindo a coisa, eu não tô parando para viver a coisa, e isso gera pouca memória, isso gera comportamento desatento, que é diferente da desatenção de um diagnóstico do TDAH, por exemplo, né? E aí tome remédio pra dentro, cara. Tome remédio. Eu quero um psiquiatra, eu quero um psicólogo, mas eu quero também uma medicação. Porque para eu iniciar um tratamento adequado com atividade física, me manter na terapia e tal, eu preciso estar medicada. Olha como a gente tá indo pro inverso. Eu não tô indo me tratar, eu não tô indo me entender, eu não tô indo me cuidar. Eu tô primeiro acabando com o sintoma pra me sentir forte, para depois tratar. Eu não enfrento o sintoma, eu não paro para viver o sintoma, eu não paro para sentir o sintoma. Eu aniquilo o sintoma. Eu tô mentindo pro meu cérebro. Porque se eu deixo de sentir o sintoma, eu acho que ele sumiu. Mas deixa de tomar o remédio para ver se ele foi embora, se você não cuidar da base desse sintoma. Se você não cuidar da origem daquilo que lhe fere, sabe? Ou do que você permite ser ferido. Entendeu? Então, às vezes, é bem fácil a gente ter um diagnóstico de TDAH, mas é bem difícil a gente se analisar, a gente se perceber diante da vida, diante das nossas relações, diante das nossas escolhas. Olha, eu li uma coisa muito interessante que é assim, ó, a gente não controla o primeiro pensamento, mas a gente controla o segundo. Se a gente controla o segundo, a gente pode mudar o nosso comportamento. Ah, eu pensei, sei o quê. Ninguém pensa uma vez só sobre o mesmo assunto. Mas se você permitiu que o segundo, terceiro, quarto pensamento continuasse vindo sobre o mesmo assunto, aí já é uma escolha. Certo?
Comportamento, isso aí.
E aí, eu tô escolhendo me comportar diante daquele pensamento que eu continuo escolhendo manter. Então, essas questões, elas são bem importantes para que a gente compreenda qual é a relação adequada entre o que de fato é sintoma, o que de fato é diagnóstico e o que é uma questão de vida, de escolha, de percepções e de sentido que a gente vai dando para a vida. Né? Então, saber o que o TDAH é importante. Saber se eu tenho um diagnóstico do TDAH também é importante. Saber onde procurar acompanhamento também é importante. Vocês podem procurar avaliação nas clínicas. Ilhéus tem clínicas para avaliação. Eu faço avaliação neuropsicológica na Clínica Paz. Vou até deixar o número aqui, é o 99921-0000. Olha que telefone massa. 9, que é esse 9 que a gente utiliza hoje, né? 99921-0000. E aí, se você tem a oportunidade de avaliar, você tem a oportunidade de direcionar esse tratamento de forma mais eficaz. Bom dia, meu querido. Você tem a oportunidade de direcionar esse tratamento de forma mais eficaz, mais eficiente, com melhores resultados, né? Agora, você tem que procurar o caminho certo. O CAPS, que é o agente público, né? A instituição pública que tem ali o psiquiatra, eu acho que pode ajudar quem ainda não tem ali a condição de fazer uma avaliação no particular. Os planos de saúde, eles cobrem a avaliação neuropsicológica, né? A Unimed, Bradesco, Cassi, esses são os que eu sei. Os outros eu não sei muito, assim, mas alguns cobrem por reembolso, enfim. Mas é importante, sim, fazer uma avaliação adequada, com pessoas adequadas. Nós temos bons profissionais, mas temos picaretas também. Essa semana eu peguei, eu fico indignada com algumas coisas. Eu sou uma pessoa, assim, bem emotiva. E aí eu fiquei indignada. Pega um laudo, assim, com instrumentos errados, retirados de internet, com impressão de xerox. Isso é crime. Então, se você for fazer uma avaliação e você vê lá o profissional com um documento xerocado, é crime. Porque você primeiro tem que ter, o sujeito ele tem que ter acesso, o profissional, ele tem que ter acesso com o conselho dele, com o número de registro lá do CRP dele, para liberação de testes para aquele paciente, porque cada teste, cada paciente é exclusivo, então não são os mesmos testes para todos os pacientes. Depende da demanda do paciente, da idade do paciente, da escolaridade do paciente, do que o paciente quer avaliar, né? Qual a demanda que o paciente traz. Então, eu peguei um laudo que me deu vontade até de denunciar, mas enfim, cada um com suas consciências. Mas é isso, gente. Hoje a gente falou sobre o TDAH. Não parei de falar, né? Porque eu sou essa pessoa. Mas é isso, acabou aqui o nosso Mais Saúde hoje. Lembrando que aproveita aí que tá chovendo, que tá assim, né, esse friozinho e tal, bota um moletom, um tênis, sobe a ladeira do café ali e vai doar o seu sangue. Hoje, essa semana eu recebi 2 banners, eu até esqueci de passar na correria do dia, infelizmente, pra doação de sangue lá da Santa Casa, lá de Itabuna. E a gente precisa fazer a nossa parte, sabe? A gente precisa colocar um pouquinho o umbigo pra fora e entender que existe muita gente precisando da gente, que às vezes um ato de doação de sangue salva até 4 vidas. Imagine você saindo dessa vida sabendo que salvou 4 vidas. Então é isso, gente. Um beijo grande no coração de vocês. Eu não aguento mais falar. Já falei demais. Um beijo grande, um bom sábado, fiquem com Deus.
Ok, Vini, fique à vontade para suas conclusões finais, seu recado do final de semana aí para a turma.
Olá, galera. Tempo chuvoso, mas não tira a possibilidade de ir na academia fazer um treino, né? Na academia é coberta, dá para treinar na academia lá, beleza? Eu quero mandar um abraço aqui pro meu amigo Tasso, meu amigo Misael, Nivaldinho, enfim. Lembrem de fazer as perguntas de vocês, vinicius.r.m. E que no outro programa eu vou selecionar todas e faço, respondo 5 por programa, ok? Um bom dia a todos, bom final de semana.
Valeu, Vini. Valeu, Nai. Próximo sábado a gente se encontra às 7 da manhã para mais edição do Mais Saúde aqui na Gabi. Portanto, fique ligado. Já já, Papo e Gestão.
Um programa voltado para o seu bem-estar. Mais saúde é na Gabriela FM.